11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é segunda-feira, dia do quadro 11 minutos, dia de comentar sobre os resultados do final de semana e também dos projetos ligados ao esporte em tramitação no Senado Federal. Aqui conosco, na operação de áudio, Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. Na produção, Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Os comentários de hoje, Natan Ferreira. Bom dia, Natan.
Bom dia, Gisel. Vamos lá.
E estamos também com o botafoguense Aldo Renato. Aldo, bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Natan. Bom dia a todos aí.
Bom dia, Aldo.
Bom, nosso destaque de hoje é o projeto do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, que estabelece a criação do Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico.
A Olimpíada vai transformar a cidade do Rio de Janeiro. Isso eu tenho absoluta certeza. O que nós precisamos garantir é que sejam transformações que as pessoas realmente precisam e que tragam desenvolvimento, emprego e boas condições para a nova geração de atletas brasileiros. Por isso, o primeiro projeto que apresentei no Senado foi para a criação do Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. Esse fundo permitirá o financiamento do esporte educacional e de alto rendimento no Brasil.
Aldo Renato, Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. A gente falou muito nessa questão de legado na época da Copa do Mundo e agora o senador Romário preocupado com esse legado para o esporte olímpico.
Realmente é uma boa ideia, né? Aproveitar, já que vai ter uma Olimpíada, né? E obviamente... os Paralímpicos, né, a gente sempre apoia. O próprio Romário, né, ele tem uma filha que é deficiente e tal. E eu acho que é uma boa ideia aproveitar paralelamente, tá, todo o legado que é feito na Olimpíada normal para as pessoas que têm deficiência também.
E esse fundo, Natan, ele teria dois objetivos assim mais claros: financiar projetos de desenvolvimento do esporte e também custear a manutenção da infraestrutura construída para os Jogos de 2016. Ou seja, não deixar ocioso o que se construiu agora para a Olimpíada, que vai ter sede no Rio de Janeiro ano que vem.
A questão é que esse projeto, ele busca trazer a lógica que deveria imperar, que é a seguinte: olha, o país ele valoriza o esporte desde a escola, ele movimenta nessa área, ele fomenta essa área, ele incentiva os atletas. E aí, de 4 em 4 anos, acontece um encontro para que os países mostrem os resultados. Ora, essa é a lógica que deve imperar e que, infelizmente, até agora no Brasil, né, a gente não vê. A gente faz, às vezes, uma preparação muito individual de alguns atletas que vão eles próprios atrás de seus patrocinadores e tentam aí, com muito custo, alcançar algum resultado nesses eventos, né, nas Olimpíadas, quando a lógica deveria ser outra. A prática esportiva, o fomento do esporte, ser uma coisa cotidiana, rotineira, natural na vida do país, desde lá a escola. E acho que esse projeto do senador Romário, ele vem nesse sentido, realmente, assim, de financiar esses projetos, de mostrar que o esporte não é algo que deve acontecer, para o qual a gente deve olhar apenas de 4 em 4 anos, mas que seja uma rotina na nossa vida e nos gastos públicos também, né?
Olha, eu pessoalmente, particularmente, tenho uma expectativa muito positiva com relação a que depois da Olimpíada, com toda a mídia internacional, mídia planetária gerada por um evento dessa magnitude, os governos e as pessoas, haja uma vontade de, a partir daí, seja dado um empurrão a fim de que o esporte realmente seja aquilo que o Natan falou, uma coisa que seja natural, flua naturalmente desde a escola. Eu acho que a questão de um evento desse porte vir para o Brasil, talvez, a partir daí, seja o grande gatilho para que um fundo como esse proposto pelo senador Romário, um Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico, possa realmente acontecer. Você acredita, Aldo, que possa gerar isso depois de toda a publicidade, de todo o oba-oba que, claro, a imprensa vai fazer, a mídia nacional e internacional vai fazer com a Olimpíada, possa fazer com que esse projeto deslanche?
Eu acredito, claro. Como o Natan estava falando aí, é para dar uma continuidade realmente ao incentivo à prática do esporte. Eu até acredito, tá, que possa ter eventos de ano em ano, vamos dizer, tá? Para que esse fundo seja utilizado até pelo pessoal paralímpico, entendeu? Quer dizer, os paratletas, tá? Que o Romário tem certeza que ele vai dar foco mais nesse pessoal. Porque os outros esportes das pessoas normais tá aí no dia a dia, tá? Essa é a minha opinião.
Ok, nós vamos acompanhar e vamos falar muito ainda sobre Olimpíadas, afinal de contas vai ser no nosso Brasil, vai ser no Rio de Janeiro e em muitas outras capitais que a Olimpíada vai se realizar, e claro que o 11 Minutos, a pauta Olimpíadas vai estar sempre presente. Mas vamos mudar o esquema de jogo, hora de falar agora da Copa do Nordeste, a Lampions League. E olha, o negócio pegou fogo esse final de semana, foram as quartas de final, os confrontos que definiram os quatro finalistas para a Lampions League, que é a Copa do Nordeste. Tivemos muitas emoções. Fortaleza e Sport jogaram na Ilha do Retiro ontem às 16h, numa ilha completamente lotada, e de novo foi um sufoco tremendo. O Sport precisava ganhar de 2-0 para não levar para os pênaltis, ganhou de 1-0, foi para os pênaltis, e nos pênaltis, mais uma vez, quem tem uma grana, então?
Vocês ganharam nos pênaltis ontem?
Nos 4-2, 4-2, o Magrão certo. Pegou duas bolas, e aí realmente não teve outra. O Sport passou para a próxima fase e despachou o Fortaleza. O outro jogo foi Bahia e Campinense. O Bahia ganhou de 1-0, 1-1. Esse foi um jogo bem nervoso, porque o Campinense, com 1-1, também passava para outra fase. Mas o Bahia ganhou de 1-0, e aí o Bahia também passou para outra fase. O Salgueiro já tinha perdido aí para o Ceará de 2-1 no sábado. A vaga é do Ceará, e a outra vaga ficou com o Vitória da Bahia. Ganhou a primeira de 1-0 e a segunda de 4-2. Aliás, o Vitória vem muito embalado. Então, nós temos aí já definidos, inclusive, os confrontos da semifinal. O Sport vai pegar o Bahia e o Ceará vai pegar o Vitória.
Pode pintar outra final aí, Sport e Ceará.
Pode pintar a final do ano passado, né, Aldo?
Exatamente.
Que é Sport e Ceará. Pode dar também um Bavi, que seria um clássico regional, um clássico baiano.
Ou então os dois Leões. Né?
Ou então os dois Leões. Exatamente. O Vitória, que é o Leão da Bahia, e o Sport, que é o Leão da Ilha do Retiro. De qualquer forma, ficamos aí com Sport, Bahia, Ceará e Vitória. Esses são os confrontos aí da semifinal da Copa do Nordeste. Você acha que vai dar o quê, Natan?
Quarta-feira, dia 8, o primeiro jogo?
Não, a quarta-feira agora volta a Copa do Brasil.
Dia 8 de abril.
Ah, sim,
parece.
Sim, 8 de abril. De maio, no caso.
Não, abril.
Abril. Exato. Porque na quarta-feira agora tem a volta da Copa do Brasil, e aí todos esses times vão jogar na Copa do Brasil, né? E vários jogos, né? Começa a Copa do Brasil, e aí depois vemos aí com os confrontos da semifinal. De qualquer forma, são times de grandes torcidas, já provaram.
Nós temos isso, então,
né?
Representados, Bahia, o Ceará...
Bahia, Ceará...
Pernambuco?
E Pernambuco.
Ok.
Exatamente. Se o Sport não passasse ontem, aí não teríamos a representação pernambucana, já que o Salgueiro já estava de fora. Mas temos aí Bahia, Ceará e Pernambuco na semifinal da Copa do Nordeste.
Talvez a surpresa seja o Vitória nessa história, porque o Vitória parece que não está muito bem no próprio Campeonato Baiano, né?
Mas na Copa do Nordeste está bem demais, né?
Ganhou foi o Ceará, nunca ganhou essa Copa.
Pois é, o Ceará não ganhou, perdeu no ano passado e agora vai tentar a revanche. De qualquer forma, você imagina que serão jogos de estádios lotados, por conta exatamente das torcidas, da rivalidade, né? Os confrontos estão estabelecidos e a gente vai aí continuar acompanhando essa questão aí da Copa do Nordeste, que realmente continua eletrizando a região. Bom, depois da Copa do Nordeste, vamos voltar agora aqui para o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, né? Ontem o seu Flamengo se deu bem, agora tá líder, né?
Foi no
né,
sábado, Natan? Né? Foi no sábado. Foi o 2x0 no Bom Sucesso, não tô enganado. Não cheguei a ver o jogo.
Bom Sucesso, 2x0.
Tá na liderança, graças também aí ao jogo entre Botafogo e Vasco, que ficou ali no 1x1, né, Aldo? Você gostou do jogo, Aldo?
O Botafogo começou melhor, né, e depois dos 15 minutos até levou o gol, né, e realmente foi um gol, assim, de contra-ataque, uma corrida, mas se recompôs no segundo tempo e até em alguns momentos podia ter até ganho o jogo, tá? O jogo foi equilibrado, a gente esperava isso daí mesmo, um jogo bem pegado.
Meio amarrado, né?
Não achei ruim o jogo, não, foi bom o jogo.
E para a tabela tá bom, né? Aqui na tabela o Flamengo tá com 32 pontos e assume a liderança da Taça Guanabara, depois vem o Botafogo. Seu Botafogo é o vice com 30, o Madureira tem 30 e o Vasco tem 30. Então, Flamengo, Botafogo, Madureira e Vasco. O nosso âncora Adriano Farias sempre reclama que a gente não fala do Fluminense, mas é porque o Fluminense ontem... O que houve com o Fluminense ontem, hein? O Fluminense ganhou, não foi?
Ganhou de
4x2. Mas ainda assim não consegue chegar lá entre os quatro. E se não chegar entre os quatro é complicado, né?
Agora tem esse jogo chave da semana que vem, que é o Fla-Flu, né? Por isso que o Flamengo meio que tá de orelha em pé, porque enfim, no clássico aí você não dá para apontar um favorito, dá para ir com tanta
entra
tranquilidade.
Entra tudo.
Né? O Fluminense nessa sede de chegar no G4, e aí talvez a liderança do Flamengo possa ficar ameaçada se o resultado não for positivo aí no próximo domingo no Fla-Flu.
Tá com medinho, Natan?
Não, medinho não. Agora, enfim, é como eu disse, é clássico, né? No clássico tudo pode acontecer, apesar que o Fluminense, o Fred, já soltou declarações aí, meio que provocando, né?
É o clima do clássico, né?
E aquela coisa, eles já arriscam realmente para provocar os ânimos, porque aí já dali talvez consiga tirar um resultado melhor para eles, que quem está precisando do resultado são eles, né? É o pessoal do Fluminense.
Tá aí, essa é a situação. O Botafogo vai pegar agora o Madureira?
Aí esse jogo aí é fatal, porque o Botafogo vai pegar o Madureira. Aham. O Madureira está em terceiro lugar.
Jogo de confronto direto, né?
É.
Confronto direto. Botafogo e Madureira, os dois, segundo, terceiro, 30 pontos. Aí tem que ganhar de qualquer jeito. Aí não tem o que falar. Eu queria terminar só o nosso 11 minutos, falar um pouquinho também sobre o jogo da seleção brasileiras. Quem viu o jogo da seleção contra o Chile, Natan?
Eu vi.
Gostou?
Não gostei muito, não. O jogo foi... Acho que o Chile jogou melhor todo o tempo, teve mais posse de bola, apesar também que não ameaçou tanto. Foi um jogo meio amarrado, muitas faltas. Medel, o nome do cara, deu uma pisada no Neymar, que brincadeira.
O chileno toda vez, os únicos jogou, Aldo? Eu não assisti esse jogo.
Eu vi o jogo todo, O Dunga entrou com várias reservas, ali, principalmente meio de campo, Fernandinho e tal, e aí chegou no segundo tempo, ele voltou os jogadores, e ali aquele trio ali, que é o Neymar, o Oscar e o William, ele viu que é a espinha dorsal do time. Esses três jogadores têm que estar ali, apesar de que o Robinho entrou, jogou até razoavelmente bem, mas aquilo ali foi um teste para ele, que eu entendi dessa forma, porque o time é aquele que ganhou da França.
Ele queria ver as opções, né, de formação do time, né?
Exatamente, e aí o Brasil, quando entrou o Robinho, entrou o William e entrou o Oscar, o time é outro no segundo tempo, realmente.
Ok. Muito obrigado, então, aos nossos convidados de hoje. Aldo, Renato, um grande abraço, felicidades aí, e vamos torcer para o clássico, porque aí virou clássico, Botafogo e Madureira na próxima semana também, né?
Vamos torcer, um abraço a todos aí, bom dia.
Um abraço grande e sorte também para você, o Flamengo contra o Fluminense, viu, Natan?
Obrigado.